Agora nós vamos conversar com o Manuel Ailton, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre, falando sobre a destinação de 6 milhões de reais para a revitalização das nascentes. Ô Manuel Ailton, antes da gente falar especificamente dos recursos que estão chegando, eu queria que você trouxesse aí as informações a respeito da importância dessa bacia, e eu vou colocar assim, para a nossa região, a bacia do Salitre. Boa tarde. Está ligado o microfone, fica à vontade.
Boa tarde, Macari. Boa tarde a todos, né? Todo mundo. A importância da bacia, a bacia hidrográfica é um corpo d'água, né? É até bom que a gente possa aqui fazer uma analogia para que as pessoas entendam melhor, né? A bacia hidrográfica é como se fosse uma bacia mesmo, onde o rio principal ele fica no fundo da bacia e toda a chuva que bate naquela região, nas beiradas da bacia que desce, formando os afluentes, aquela área toda ali é a bacia hidrográfica. No caso nosso aqui, a bacia do Salitre, ela é a divisória dela com a bacia do Itapicuru, justamente aqui na Serra da Jacobina, né? Uma parte das serras para o lado do Tombador, ali para o lado de Várzea Nova, é Salitre, né? Aí desce para o São Tomé e descendo para cá, para a região de Tiúba, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim, é a bacia do rio Itapicuru. Então, a bacia do Salitre, ela é uma bacia que já tem suas dificuldades de repor seu corpo d'água por conta do próprio solo dela, que é um solo cristalino, né, salinizado. Temos dolinas onde formam muitas cavernas. Então, a maior parte das águas da bacia do Salitre, ela se encontra no subsolo. Né? Mas temos vários corpos d'água, várias nascentes, né? Aqui, por exemplo, as áreas de recarga dessa bacia, que são muito importantes, né? Que nós tivemos aí o plano da bacia hidrográfica do Rio Salitre, que apontou todas as áreas de recarga da bacia, onde nós, né, sabedores dessas áreas e dessa região, nós deveríamos estar preservando, né? E, no entanto, a bacia do Salitre, ela vem, ao longo do tempo, sofrendo vários impactos, né? Não só impactos causados pela ação direta do homem do campo, né? Na questão agrária, na questão da forma que vem desenvolvendo a agricultura, mas também grandes empreendimentos, né? Como hoje, em dia, a questão das eólicas. As eólicas também é um problema para dentro da bacia, porque elas estão sendo instaladas justamente nas áreas de recarga, que eu falei aqui, né? Topo de morro, pela própria lei já não poderia, porque são áreas de APP, área de preservação permanente. Então a bacia do Salitre, ela vem ao longo do tempo aí recebendo vários impactos, como por exemplo também a questão dos barramentos irregulares, né? O de Orolândia, por exemplo, um grande barramento que foi feito na década de 80, que o rio parou totalmente de correr, né?
Ô Ailton, a bacia do rio Salitre, a gente já conversou em outras oportunidades, e por isso que eu pedi para você falar sobre essa importância da bacia do rio Salitre, porque é uma bacia que compreende e faz ligação com diversas outras aqui da nossa região, como você falou, citou no início, a questão da bacia do Itapicuru, né? Então, é uma ligação de muitos afluentes que acabam, alguns desembocando na bacia do Salitre, outros na bacia do Itapicuru, mas que tem uma ligação com o São Francisco, né?
Quer dizer,
a gente tem uma importância muito grande para a nossa região, né?
Com certeza. E se nós tivéssemos consciência, né, na verdade, principalmente aquelas pessoas responsáveis pelos recursos públicos, né, nós deveríamos ter uma atenção muito mais voltada para essa questão, porque nós temos várias nascentes ainda no Salitre e que estão totalmente descuidadas, né? Nós tivemos aí, você lembra, se eu não me engano foi o ano passado, ou final do ano retrasado, nós tivemos um conflito de água ali na Baixinha, justamente por conta do mau uso da água, né? E a gente sabe que ali é uma zona de afluência da água do salitre, da água subterrânea. Ali, qualquer lugar, ali aflora água. Assim como na região também de São Tomé, Laje dos Negros, já foi antes, Brejão da Caatinga. Uhum. Hoje se encontra totalmente seco. Lugares que você chegava e bastava arrastar terra, água, você formava uma cacimba.
É.
E por conta da superexploração, né, do corpo d'água, das águas subterrâneas, cada dia mais o lençol freático vem baixando. As zonas de recarga dessa bacia não têm dado conta. As chuvas também escassas, justamente por conta de outros impactos também, que a gente já sabe, qualquer pessoa com mínimo de conhecimento hidrológico sabe que impacta diretamente na questão do volume de água. Uhum. Na questão dos impactos, por exemplo, desmatamento predatório, até a caça de animais que estão em extensão, isso também afeta todo um sistema, né, hidrológico. Então a gente, por saber disso, a gente vem, ao longo do tempo aí, nessa batalha, né, chamando a atenção do poder público, dos poderes públicos, tanto locais, como estadual, como nacional. Não só nós aqui, mas no Brasil todo, nós temos comitês de bacias formalizados, que estão muito mais adiantados do que os nossos aqui na Bahia. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 14 comitês de bacia formalizados aqui na Bahia, que são 14 rios mais importantes, né? E só temos 3... que tem o plano de bacia. O plano de bacia é aquele estudo que eu já falei, uhum, aqui, que vê todas as condições da bacia, todos os potenciais, todos os impactos, faz uma radiografia, né, juntamente com a população. É um plano que é custeado pelo governo do estado, né, e é um estudo muito grande. O nosso aqui da Bacia do Salitre, que foi um dos primeiros aqui da Bahia, foi o Salitre, o Verde Jacaré e o Paramirim Santo Onofre. Foram 3 rios que tiveram seu plano de bacia feito. E esse plano de bacia, ele é um documento que, na verdade, ele é um instrumento de gestão da política nacional de água, que ele norteia onde você deve estar aplicando as políticas públicas de meio ambiente, as políticas públicas em relação aos recursos hídricos e da questão também social, para que a gente possa equilibrar os usos, né? Tanto pela demanda de água, como também pela oferta de água.
Aproveitando você falando desse assunto aí, vamos trazer para mais próximo aí, que é o assunto nosso foco da entrevista de hoje, Manuel Ailton, que é o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre. Sobre essa questão da revitalização, esses recursos que chegarão, como é que vai se dar essa revitalização da Bacia do Salitre, Ailton?
Macário, eu acho que você lembra, você, Leandro, aqui, que eu já estive falando sobre esse projeto de 2018, né? Esse projeto de revitalização da bacia, quando nós pensamos no âmbito do comitê de bacia, é bom que eu faça aqui um histórico, né, dessas ações, para que a gente tenha uma melhor compreensão, né? Em 2018, nós fizemos um projeto no âmbito do comitê, dentro de uma câmara técnica de planos, programas e projetos. Nós temos um grupo de trabalho, fizemos 4 pessoas, que foi eu, Hamilton, que é da ASPAF, que é uma ONG de preservação da região de Jacobina, ASPAF Chapada Norte. Ele representa a sociedade civil dentro do comitê. Jordânia, que ela representa o SINDAI, que é o Sindicato de Água e Esgoto do Estado da Bahia. Ela mora em Juazeiro e faz parte do comitê. E também o professor Pedro, da Univasf, que é um projetista muito bom e também representa a Univasf dentro do Comitê da Bacia do Salitre. Só para que as pessoas tenham uma ideia também melhor, o comitê ele é composto da Bacia do Salitre por 18 membros. 6 membros são da sociedade civil, 6 do poder público e 6 dos usuários de água, que são a empresa que tirou água dos mananciais. Por exemplo, a Embasa. A Embasa é membro do Comitê do Salitre, né? Tem um representante. A Codevasf tem um representante, como usuários de água. Aí vem a Funasa, a nível nacional, que também é membro do comitê. São 6 membros dos usuários e 6 prefeituras e governo do estado. Por exemplo, Campo Formoso tem um assento também dentro da Bacia do Salitre, mas está como suplente, porque são seis titulares e seis suplentes. A prefeitura de Jacobina é titular, Campo Formoso suplente. A de Juazeiro é titular, Várzea Nova titular das prefeituras, né? E o INEM e a SEMA são titulares do poder público também, representando o governo do estado. Então nós temos três poder público: um federal, que é a FUNASA, dois a SEMA e INEMA, e três são três prefeituras da região. Três titulares e três suplentes, entre Juazeiro, Morro do Chapéu e essas outras três que eu já falei, né? E então, o comitê, nós nos reunimos de dois em dois meses, em tempo normal. Em tempo de pandemia, nós temos feito as reuniões também, mas em live, né? Então, quando nós sentamos para elaborar esse projeto, né, pensando em todo... como a gente podia realmente fazer um projeto de revitalização, a gente pensou primeiramente na questão dos barramentos, né? Porque os barramentos, todo mundo sentiu, se você, nas consultas públicas do plano, porque o plano da bacia, para ele ser aprovado, ele teve que fazer as escutas públicas, teve que fazer as oficinas, acho que vocês lembram. Foi um ano de estudo, né? E com esse levantamento, com esse estudo, se viu quais os maiores problemas da bacia. E o plano, ele apontou que um dos principais problemas da bacia que fez o rio realmente secar foi os barramentos irregulares. Além das áreas de recarga também, está sendo antropizada, né? Quer dizer, muito fogo, projetos, inclusive que foram aprovados pelos bancos, Banco do Brasil, na década de 80, sem ter fiscalização, porque os projetos eles podem ser legais, sim, ajuda na questão social, mas ele tem que ter um acompanhamento. E não tinha fiscalização. A gente sabe disso. Então, fazia de qualquer jeito, não tinha questão da área mínima de preservação, como hoje já é exigido pelo próprio governo, né? A questão da 20% da área você não poder desmatar, embora a gente sabe que hoje não podia desmatar mais nada, entendeu? Pelo nível que nós chegamos de destruição, né? Dos ecossistemas, tanto... da questão da flora, da fauna, como os ecossistemas marinhos também estão super, vamos dizer assim, explorados, né, dentro da sua naturalidade. Tanto que tem cientista que diz que daqui a 20 anos, se continuar com esse ritmo, não tem mais como voltar atrás, né? A natureza ela tem um limite para se regenerar, tudo tem que ter um tempo, né? Você não pode explorar uma área o tempo todo que ela vai se esgotar. Então, esse projeto, a gente pensou nisso, na questão dos barramentos irregulares, ter um estudo se realmente tinha essa viabilidade. A gente já sabe que não tem, né? Desde 2002, 2003, na primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente, a gente já colocou essa proposta lá, né? De ter um estudo da viabilidade desses barramentos. E a gente vê que não tem um interesse público realmente de quem deveria estar voltado para essas questões, porque o poder público ele é público, né? Ele é patrocinado pelo público, pelas empresas, pelo cidadão que paga seus impostos. Mas o direcionamento, infelizmente, é outro. E aí eu queria até aproveitar aqui a oportunidade, né, que nós estamos mudando de gestão pública e já... que o prefeito de Campo Formoso indique, né, o seu representante dentro da bacia. Isso é importante, né, porque todas as outras cidades que compõem a bacia, mesmo não estando dentro do comitê, a gente sempre vê representante lá. E de Campo Formoso, a gente, sinceramente, nesses últimos 4 anos, nós não vimos uma representação dentro do comitê. Mas nós mandamos ofício, porque sempre, como muda a gestão, a gente manda ofício, solicitando o nome daquela pessoa que representará o município, porque as ações elas começam dentro do município, né? Não é no estado, não é no federal. Então, é lógico que uma ação aqui ela tem efeito na outra parte do planeta, né? Então, nós agimos localmente e pensamos globalmente. Agora, nós temos que ter a participação de todos, porque ninguém vai resolver nada sozinho. Entendeu? Uhum. E é uma questão que é todos que estão, de alguma forma, antropizando, né, as
e no caso da revitalização, como é que ela vai se dar, Hilton? Assim, quando a gente observa, nós recebemos aqui, inclusive, o mesmo material ofício que você recebeu como presidente do comitê, você enviou para a gente, para o Departamento de Jornalismo, e de início logo cria um impacto. As pessoas, quando a gente fala, olha, o presidente da bacia do comitê da bacia hidrográfica do Rio Salitre, ele vai falar sobre a destinação de 6 milhões de reais para a revitalização. Cria um impacto. Uhum. Como é que vai ser essa revitalização, a aplicação desses recursos?
Já tem um plano de trabalho, né? A SEMA e o INEMA foram os órgãos que ficaram responsáveis pela questão do contrato com o governo federal, porque o comitê, ele é um ente que ele é deliberativo e ele é consultivo, mas ele não tem CNPJ, então... O comitê ele não pode fazer um convênio com o governo federal, mas ele pode sim contratar uma agência de bacia para que essa agência de bacia possa gerenciar esses recursos. Mas enquanto nós não temos agência de bacia, até porque para um comitê ter agência de bacia ele tem que ter recursos, e para ele ter recursos tem que ter cobrança de água. Por exemplo, a Embasa ela tira a água do manancial, né, para distribuir para a população. Então, se nós tivéssemos cobrança de água bruta dentro da bacia, nós teríamos recursos, não só da Embasa, como os outros usuários, como a Ferbasa, por exemplo, a Simpó, que são usuários de água e que eles têm que estar pagando por esse uso. Né? Assim como cada cidadão, ele paga na sua residência a Embasa, por sua vez, para que ele tenha água. Então, a Embasa também ele tem que pagar ao órgão ambiental, ou o órgão responsável, para que tenha um recurso, para que se use em prol da bacia. Né? Então, assim, esse recurso ele vai ser gerenciado, como eu falei, pelo governo do Estado, apesar de que esse projeto, como eu estava falando, ele foi idealizado pelo comitê. Em 2018, quem era o ministro do Meio Ambiente era Edson Duarte, acho que vocês lembram que eu falei aqui, e ele, por ser de Juazeiro, ele foi deputado federal por Juazeiro, pela Bahia, né? Mas ele da região de Juazeiro. Ele sabe que a bacia do Salitre e Juazeiro tem uma parte importante na bacia, que é onde cai no Rio São Francisco. Ele falou que queria, sim, conhecer, né, a direção do Comitê do Salitre, que tinha um projeto, se o Salitre tivesse um projeto, como nós tínhamos o plano de bacia, porque até para você fazer um convênio com o governo federal, governo estadual, você tem que ter o plano da bacia, que é um estudo, né? Um instrumento de gestão, como eu falei. Então, como nós tínhamos sido aprovado em 2018 o plano, vocês lembram aqui, nós fomos convidados, e sentamos com a equipe lá do Ministério do Meio Ambiente, apresentamos o nosso projeto, como eu falei, que focava na questão dos barramentos irregulares, da educação ambiental dentro da bacia, a questão também da proteção das áreas de recargas e proteção e também revitalização, porque tem áreas que já estão degradadas. E também a questão além do estudo, esse estudo da bacia, nós também teríamos, dentro desse projeto, a questão da questão social também, né? Está ajudando aquelas comunidades mais carentes com projetos sociais. Então, esse inicialmente era o projeto do comitê, que levamos em mão e foi aprovado. Só que, na época, mudou de presidência. Então, o Edson Duarte saiu do Ministério do Meio Ambiente. Mas a equipe que ficou, a gente já se conhecia de muito tempo, a equipe ficou, né, os funcionários que são efetivos. E a gente já se conhecia de outras lutas ambientais e tal, que é o Renato Teixeira, que era o coordenador da área de biodiversidade dentro do Ministério do Meio Ambiente, e ele continuou, e é quando foi agora o projeto foi aprovado. Só que quando eles entraram em contato com o governo do Estado, aí houve uma mudança no bojo desse projeto. Né? Esse projeto, eu posso aqui em outro momento, estar trazendo todas as ações, né, que vão ser feitas, porque eu até solicitei ao governo do Estado, assim quando eles me mandaram o ofício do contrato, eu pedi a eles que mandassem o plano de trabalho com seus orçamentos, todas as ações, os orçamentos, para que a gente tivesse E pedi ontem, né? Porque eu acertei essa entrevista com o Leandro, acho que foi ontem mesmo, não foi, Leandro? Até ontem. E eu pedi ontem, hoje, um dos funcionários lá da SEMA me passou a informação de que eles iam ter, iam passar esses
dados
para mim em uma reunião formal, oficializar uma reunião com todo o comitê e passar. Que eu achei que não tinha necessidade, já que eu, como presidente do comitê, eu respondo judicial e extrajudicialmente pelo comitê. Então, se já foi aprovado o plano de trabalho, não tem por que ter essa ressalva. Porque ali é um órgão público, né? Ali não é uma empresa, não é um particular. Então, e como o comitê ele faz parte do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, ele é quem está lá na ponta, né? Que está aqui dentro da bacia, ele tem toda essa... Como é que se diz essa...
Ele pode buscar essas informações, no caso, porque vai
tranquilo.
As informações vão chegar de forma oficial, né?
É porque
o pedido foi feito de forma oficial, do comitê de bacia para o governo do estado.
O comitê é um órgão oficial, né? Então, assim, mas só que eles vão passar. E assim que ele passar, a gente pode marcar um outro momento para estar falando de todas as ações dentro da bacia, né? Porque é importante que a população acompanhe. Né? Porque nós somos
ficar ciente, né?
Ficar ciente e ajudar também, porque vai ter ações, por exemplo, que eu estou sabendo preliminarmente, né? Nós vamos ter algo, vai ser diretamente, né? Porque quando a gente pensou, era em toda a bacia, porque os barramentos irregulares estão em todas as bacias. Mas pelo esse novo projeto, né, que foi um pouco, vamos dizer assim, modificado pelo governo do estado, ele contempla também a questão de diretamente dois municípios, Jacobina e Mirangaba, e indiretamente toda a bacia, né? Vai ter ações. Mas algumas ações que eu vi, como por exemplo, na área de educação ambiental, que era um dos pontos que a gente tinha focado também, que a gente sabe que é primordial, porque até porque a educação ambiental hoje em dia ela é obrigatória. Né, em todos os currículos, e ela é transversal em todas as matérias das escolas, mas muitas vezes não é cumprido, porque nós temos o plano pedagógico, que muitas vezes é feito sem essa participação de pessoas que realmente tenham conhecimento na área, que se interesse, que é algo primordial, né, a questão ambiental. E também a questão de banheiros secos, né, em algumas localidades, para que as pessoas possam usar menos água. Né? E isso tem toda uma tecnologia também que aparentemente a gente, pô, banheiro seco, a gente pode até pensar que é uma coisa que não é muito higiênica, mas só que tem até cidades que usam essa tecnologia, né, que já é antiga, mas aprimorada para os tempos de hoje e que resolve também. Mas para a gente do comitê, a gente tinha ações muito mais, assim, vamos dizer, eficazes dentro da bacia, do que simplesmente essa questão de banheiros secos, por exemplo. Mas temos várias ações na questão também de replantio, né, viveiros de mudas. São várias ações. E aí a gente pode estar aqui detalhando em outro momento, como eu já falei, né, com orçamento e tudo mais.
Não, tranquilo. Manoel Hilton, nós já estamos a 1 hora e 48 minutos, até como Leandro já havia sinalizado aqui com o Manoel Hilton, a gente já havia conversado, infelizmente hoje por conta dessa correria aí que está em relação à chegada da vacina a Campo Formoso, nós iríamos ter entrevista um tanto quanto reduzida, mas posteriormente nós teríamos outros detalhes aqui no Jornal 98 Notícias, e o Manoel Hilton estaria conosco, então, em outra oportunidade. Então, nós agradecemos aí por esse primeiro contato, e o Manoel é quem traz, de certa forma, essas informações para a gente, é quem traz sempre todo esse detalhamento. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação conosco. Fique à vontade.
A gente é que agradece, Macário, a oportunidade de estar aqui trazendo essas informações para a população, que realmente precisa. A gente sabe que hoje em dia, a cada dia que se passa, as pessoas estão abrindo o olho, né, para essas questões, estão vendo aí que a água é algo fundamental na nossa vida, né, e é uma água pura, ela é fundamental para a nossa saúde. E nós temos aqui várias nascentes, tanto no Itapicuru como no Salitre, e que muitas estão descuidadas. Realmente. Estão sendo super exploradas pela questão econômica. Tudo bem que a questão econômica é importante na sociedade, mas nós temos que ver que para nós termos sustentabilidade de verdade, nós temos que estar caminhando junto com a questão social, com a questão ambiental, porque nós só teremos realmente um mundo melhor se nós mesmos construirmos. Nós não podemos estar esperando que venha um salvador da pátria, que o salvador já veio, ele vai voltar, mas é de outra forma. Nós, hoje em dia, cada um de nós é que devemos estar preocupado com as situações e aprender a ser realmente um ser atuante dentro do nosso espaço. Porque se a gente deixar para que alguém faça, a gente está transferindo a nossa responsabilidade para o outro, está dando no que dá. Né? Então nós temos que juntar as forças, né? Estar aí dentro dos movimentos. Inclusive, eu gostaria de falar aqui, que eu vim com essa função também, que nós temos a renovação do Comitê de Bacia. Né? De 4 em 4 anos tem a renovação dos membros. Né, desse comitê. E nós éramos para renovar o nosso comitê agora, esse ano. Por conta da pandemia, adiou mais um ano. Então, para um ano, nós vamos ter, se tudo ocorrer da melhor forma, estaremos renovando os membros do comitê. E é importante que a sociedade se organize para as associações, conselhos, sindicatos, se apropriem disso para que coloque pessoas realmente que tenham vontade de mudança, para que a gente tenha um comitê realmente atuante, né, para que a gente possa ter ações que venham a melhorar a qualidade de vida da nossa população.
Okay.
Então, agradeço e até mais.
Okay.